direto da política.
Angélica Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Carla. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Angélica, tem novidade boa em relação ao piso da enfermagem aqui para os profissionais da capital? Conta logo para todo
Exatamente.
Mundo.
Exatamente. Vamos fazer um recorte, né? É uma novidade boa para os profissionais de enfermagem que são servidores da Prefeitura de João Pessoa. Estava conversando ainda há pouco com o Procurador-Geral do município, Bruno Nóbrega, e ele confirmou algo que o prefeito tinha dito hoje pela manhã numa agenda aqui em João Pessoa, que a gente vai falar dela daqui a pouco, que vai se enviar à Câmara Municipal um projeto de lei para o pagamento desse piso. A gente lembra que o governo federal repassou uma verba, os municípios não gostaram do valor, acharam que estava baixo, inclusive o próprio prefeito Cícero Lucena, mas ele vai sim pagar. A promessa, né? Há um assegurado nesse dinheiro do Ministério da Saúde, repasse para pagar os 4 meses para trás, né, maio, junho, julho e agosto, mas o procurador disse que a notícia pode ser até melhor, o texto está sendo finalizado para entregar à Câmara e acredita que já vai ser previsto até o final do ano. Então, pelo menos para esse ano, os pessoal da enfermagem, né, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos os profissionais que foram contemplados com a lei do Piso Nacional da Enfermagem, terão esse bom reajuste de maio até dezembro. Para o ano que vem é outro debate, né? O Ministério da Saúde vai precisar enviar novos recursos, acredito que só dessa forma, né, que as prefeituras vão conseguir honrar com essa lei, porque todos se queixam, né, que falta verba para isso. Mas é cheguei com boa notícia, pelo menos.
Notícia aí quentinha, saída do forno.
Do forno.
Tá certo. Você falou aí sobre queixas de prefeitos, né? Eu já vou emendar, talhar o assunto com outra queixa dos prefeitos. Prefeitos aqui da Paraíba protestando contra as quedas nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Aquela reclamação de sempre, né? Que fica mais intensificada dependendo da época, do período.
Quando cai mágico, esperava.
Exatamente. Herbert Araújo acompanhou o protesto que eles fizeram e conta pra gente como é que foi.
O município de Duas Estradas tem menos de 4 mil habitantes. A prefeita Joyce Renale Félix diz que a queda do Fundo de Participação dos Municípios trouxe dificuldades para a administração.
Tem impactado de forma grandiosa os municípios do nosso país em geral. O município especificamente de Duas Estradas, a gente vem ainda hoje no tocante a realizar ainda mais uma organização financeira, verificando no que a gente pode economizar para que os serviços essenciais que são para a população não possa faltar. Então, hoje, falo com toda sinceridade, eu ainda não tive que fazer restrições com relação a serviços que são importantes para o nosso município, porém, eu já estou tendo que ter uma organização maior do meu financeiro para que eu não deixe faltar nada para a nossa população.
Ela foi uma entre os quase 200 prefeitos e prefeitas que participaram da manifestação na frente da Assembleia Legislativa na manhã de hoje. George Coelho, presidente da FAMUP, entidade que representa os prefeitos da Paraíba, detalhou os impactos da redução do FPM.
Não tem explicação, é que você no mês de julho, quando você ainda tem mais 1% adicional, você tem uma queda de quase 10%, quando você junta o real, 5%, e junta mais 5% lá de aumento do piso do magistério, aumento do salário mínimo, enfim, a inflação. Quer dizer, o que nós queremos do governo federal? Essa explicação, porque os municípios têm um nível de investimento, e os municípios não podem arcar com tudo aquilo que ele tem, só do FPM. Tem uma queda, um déficit aí, para você ter uma ideia, na saúde de 40%. É muita coisa, não se pode, de forma alguma, a gente trabalhar dessa forma. Portanto, a gente precisa que a atenção do governo enquanto os municípios, não é só a dependência do FPM. O FPM é essencial, até porque na Paraíba, 61% dos municípios vivem de FPM e ICMS. Olha só, 61% é muita coisa. E o que acontece? Hoje os municípios estão sufocados porque o próprio FPM está caindo.
Para a FAMUP, há medidas tramitando em Brasília que podem reduzir as dificuldades dos municípios.
Inclusive hoje, com a votação da PL 334, que ele reduz de 22% da cobrança do patronal sobre a folha de pagamento do município. E isso é um alento, isso já ajuda o município. O município está sufocado, é cada ano fazendo refis e não consegue pagar. Portanto, isso faz com que a gente tenha a condição de melhorar também essa parte. E também temos a PEC 2522, que é o piso da enfermagem, são cerca de 1,5% de FPM a mais, só para o pagamento do piso. E não ficar dessa forma, vem pouco dinheiro e fazer arranjo. Os prefeitos querem pagar o piso, as prefeitas querem pagar o piso, mas temos que ter a fonte de recursos. Portanto, essa nossa mobilização é setores que nós temos do movimento municipalista e pautas do movimento municipalista que ajudam no bloco da administração do prefeito.
Reportagem Herbert Araújo.
Nós procuramos o Ministério das Cidades, mas não conseguimos resposta sobre os repasses do FPM. As queixas são de uma redução de mais de 70% até agora esse ano, né, em relação ao ano passado.
Tem uma conta aí feita pela, inclusive um estudo da Confederação Nacional dos Municípios, e aí foi esses dados, enfim, foram expressados, né, porque há um tempo eles têm feito essa queixa de queda, e há uma dificuldade da população compreender que queda é essa, né, porque não parece-me que existia, já que muitos realizam festejos e incham a máquina, né, de servidores. Há um dispêndio muito grande de recursos com gastos desnecessários, muitas vezes, e aí há essa dificuldade. Hoje trouxeram números, né? Segundo eles, no mês passado a queda foi de 34,4% e para agosto já vai em 23,5% e ainda falta um repasse, porque o FPM é dividido a cada 10 dias, né? São 3 parcelas ao mês, e aí falta ainda a parcela, essa última agora de agosto. A queixa também não é só com o FPM, né? Tem uma lista grande de demandas. A reclamação bronca também por conta da compensação do ICMS do combustível que caiu, e aí eles querem uma compensação de quase 7 bilhões de reais. Essa modificação foi lá liberada no período do então presidente Jair Bolsonaro, e também querem liberação de emendas parlamentares. A gente lembra que Lula saiu prometendo liberação para vários parlamentares para tentar viabilizar a aprovação de alguns projetos de interesse do governo na Câmara dos Deputados, e aí não chegou na conta ainda, não pingou, né, na conta dos prefeitos. E aí eles fizeram essa mobilização, inclusive tratando como greve, né? Porque deu folga geral para os servidores, que provavelmente ficaram contentes com a folga, mas não devem ficar contentes com as ameaças, porque vários prefeitos hoje falaram em demissão, né, de prestadores de serviço, de comissionados, para tentar enxugar essa folha, o que é pouco provável que aconteça, porque é quem move, né, a estrutura da prefeitura, tanto da forma republicana, né, administração mesmo, quanto do curral eleitoral, né, do grupo eleitoral que apoia aquele determinado prefeito. 53% deles deve disputar a reeleição o próximo ano, e por isso esse desespero, né, de não haver essa redução do quadro de servidores.
Para não contrariar quem também é eleitor, né?
Para não contrariar quem também é eleitor e que vai ajudar na campanha de forma gratuita, né? Porque a gente sabe que, apesar de todo o zelo e o trabalho do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, a gente sabe que muitos servidores precários, aqueles que não são concursados, são submetidos a fazer campanha com a promessa de continuar ali com aquele cargo, né? Que é o emprego para muita gente. Tem gente que ter a vida inteira como servidor público, apesar de não ser concursado. Então, tem também esse apelo, e aí é muito complicado você convencer a população, né? E convencer um governo que está aí também federal, a gente está falando, um governo federal que está com as contas apertadas também, né? Com perda de arrecadação e tentando reaquecer a economia, e parte dessa dificuldade da redução do repasse é exatamente por conta da desaceleração. Então, é um
não
jogo.
Não está fácil para ninguém, né,
Angélica? Não está fácil para ninguém. É um jogo complexo, e a gente, claro, vai acompanhar, cobrar, esperar que a situação melhore, porque a gente não quer, claro, que servidores fiquem desempregados, né? Também não quer que prefeituras façam cortes porque estão com perda de receita, mas é preciso também que eles tenham zelo com a coisa pública, né? A economia básica doméstica que a gente faz na nossa casa, né? Quando a receita cai, a gente corta do que não é preciso. E muito gasto de prefeitura não é necessário. A gente sabe disso.
sobre piso. Nosso ouvinte Jorge dos Bancários diz o seguinte: pelas regras da economia, todo piso acarreta demissões, independentemente da categoria. Os profissionais da saúde pública podem ter uma boa notícia no momento, apesar de não possuírem receita fixa. E como ficam os da iniciativa privada?
Da iniciativa privada tem uma guerra na justiça, né? Está tramitando no Supremo Tribunal Federal as empresas, associações de hospitais privados entraram na justiça contra o piso, e aí a novela lá está se estendendo mais um pouco, porque do mesmo modo como os estados e prefeituras cobraram o governo federal desse repasse, as entidades privadas também querem. E aí não tem como, né, o governo arcar com uma despesa tão grande como essa, né, de suprir as empresas privadas disso. E aí o ouvinte fala com muita propriedade nesse sentido, de que no momento em que aumentar o salário de alguém, se há uma receita fixa, né, se aumenta o salário de alguém, naturalmente haverá demissões. E há essa preocupação de fato.
Angélica, pertinho ali da Praça João Pessoa também teve confusão entre vereadores na Câmara Municipal, não é?
Por conta do polêmico projeto do corredor da Via Folia. A gente lembra que semana passada foi aprovado esse projeto do vereador Marcílio da HBE, que cria um comitê, né, para gerenciar e administrar o formato do Via Folia. E aí, como ele houve uma repercussão negativa, houve protesto, inclusive, ambulantes ontem ocuparam, e há todo um debate na sociedade, principalmente o setor cultural, alguns vereadores estão meio que tirando o corpo fora. E aí, hoje, o vereador Júnior Leandro foi um dos que votou contra. Ele e Marcos Henrique foram os únicos que votaram contra o projeto. Ele fez uma manifestação hoje em plenário, criticando os colegas por terem votado a favor. E aí, um dos vereadores que não votou nem contra nem a favor, votou em abstenção, né, preferiu não votar, foi o vereador Guga, que é do Movimento PET, e não gostou. Então foi um bate-boca muito intenso em plenário. O presidente que estava conduzindo a sessão, o vereador Odon Bezerra, teve que acalmar os ânimos e pedir que eles tivessem o mínimo de decoro parlamentar.
Compostura.
Tem um compostura, mas a questão foi isso, né? O vereador meio que deu um esposa de ali dos vereadores que não tiveram peito de votar contra o projeto e naquele momento votaram a favor sem imaginar a repercussão negativa que esse projeto teria. Fato é que é um projeto que está meio que um consenso agora com os ambulantes. Ontem teve aquela discussão lá, mas eles devem ser incluídos no comitê que será que deve ser criado caso o projeto seja sancionado pelo prefeito Cícero Lucena. E aí esse comitê vai administrar o funcionamento. E havia uma incógnita muito grande se o prefeito sanciona ou não. Qual o posicionamento da prefeitura em relação a essa modelagem, né, esse formato que se pretende criar na Via Folia, que é ali, né, Epitácio Pessoa, aqui em João Pessoa, no pré-carnaval. E aí, o presidente da FUNJOP, Marcos Alves, esteve aqui na CBN hoje pela manhã para tratar de um projeto encantador, que é o Centro em Cena, né, de revitalização do Centro Histórico, mas eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade e pedir a opinião dele em relação a esse projeto. E aí ele meio que sinalizou um entendimento de que é preciso sim fazer profissionalizar o espaço. Vamos ouvir Marcos Alves.
Eu acho que é uma polêmica falsa, no sentido de dizer, é privatização do Folia de Rua. Não, precisa ser organizado a descida da Avenida Epitácio Pessoa, precisa. Isso é uma necessidade. Por exemplo, no ano passado, no carnaval deste ano, nós já discutimos a possibilidade da gente fechar o grande eixo da Avenida Epitácio Pessoa para deixar algumas entradas para você poder, por exemplo, ativar marcas patrocinadoras, certo?
Como acontece nos outros
carnavais. Quer dizer, existe um corredor de folia que as marcas que patrocinam gostariam de ter suas marcas, seus produtos exibidos ali. Isso é factível de fazer na Avenida das Pessoas? Claro que é. Agora, precisa de organização. Eu acho que essa polêmica é uma forçação de barra, nesse sentido de que vão privatizar o carnaval. Nunca passou, nem pela minha cabeça, muito menos pela cabeça do prefeito Cícero Lucena, de a gente privatizar carnaval. Agora, nós precisamos sentar com folia de rua, que já estamos fazendo isso, com todos os interessados, para saber qual é o modelo de carnaval que nós queremos para a cidade de João Pessoa.
E aí, qual é o modelo de carnaval que nós queremos para a cidade de João Pessoa? Claro que não é carnaval, é o pré-carnaval. A gente, inclusive, precisa também estimular a prefeitura a adotar essa vocação de ter carnaval também. Tem muita gente...
Seria bom, hein?
Eu gosto. Inclusive, eu vou há anos para o carnaval, faço o Circuito Olinda Recife, mas desde que João Pessoa tem carnaval, eu venho no domingo para o carnaval aqui do Centro Histórico, porque eu acho que a gente tem que valorizar o que é nosso.
O que é nosso.
Então, eu faço esse cansaço, mas vou e volto. E Marcos Alves, inclusive, comentou que tem um projeto do pré-carnaval aprovado na Lei Rouanet, e aí virá recursos privados também. Então, que bom que estão olhando de forma madura e pensando que a prefeitura não precisa, claro, abraçar todo o custo que se tem para realizar uma festa, né? Pode ter o apoio, patrocínio de empresas privadas, desde que também não feche o local, né? Que, como ele disse, nada de privatização, que o local continuará aberto para a população também curtir, porque é a festa mais democrática que nós temos, né? Tirando São João, é a festa mais democrática que nós temos. Então, tem que permanecer aberto ao público, dadas devidas necessidades de loteamento, né? De criação de espaços com publicidade, para dar viabilidade à festa e deixar ela cada vez maior.
Eu achei uma fala muito lúcida de Marcos Alves. Ele traduziu tudo bem direitinho. Aí é preciso mesmo, né, disciplinar um pouco aquilo ali, é preciso conseguir recursos outros, que não sejam sempre os recursos públicos. E aí é preciso também ter um bom sistema de vigilância para que ninguém tente tirar vantagem de uma forma ou de outra, né? Porque a gente sabe que os espertos existem, né?
Existem.
Então, uma novidade pode ser também uma, entre aspas, oportunidade de negócios, só que os negócios aí que favoreçam alguém. Nisso é preciso estar sempre de olho, mas foi uma fala muito lúcida.
Muito sensata, né? E de alguém que não quer se meter na polêmica, ele quer encontrar soluções e tem buscado soluções. Marcos é uma pessoa bem discreta, ele age muito de forma democrática, fazendo reuniões, sem fazer muito alarde do que anda fazendo, e a gente espera que carnaval bombe, porque a gente quer que a cidade, né, fique alegre, feliz. Sim. Não queremos o pré-carnaval, sim, o carnaval tradição e o carnaval de rua de João Pessoa.
Se tiver um pós-carnaval, a gente quer também.
A gente quer também. Se começar a prévia, igual tem Olinda, todo fim de semana, a gente também quer também.
3:53, voltamos com o nosso momento da política. Angélica, que está nos trazendo aqui dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça sobre a produtividade do judiciário. Bom, Paraíba na lanterna, é isso? Entendi direito?
Não está muito animador, não, a situação do Tribunal de Justiça da Paraíba. Após 2 anos de crescimento, inclusive o TJ, que era lanterna em 2020, passou a ocupar a 17ª posição no levantamento do ano passado, e este ano, por pouco, não voltamos a figurar na última colocação de novo. Aí, a produtividade dos magistrados paraibanos, os juízes que atuam na Paraíba, só ficou melhor posicionada que os números do Acre e do Amapá. Estamos, portanto, na 22ª posição. Quando o recorte é apenas de primeiro grau, aí sim amargamos a lanterna, somos os últimos. E no ranking, os juízes paraibanos obtiveram 1.093 pontos, quando a média nacional, para a gente ter o parâmetro, né, é de 1.874. Aí nós caímos também quanto ao índice de produtividade dos servidores. Ano passado ocupamos a posição 18ª, com 107 pontos, agora ficamos em 23º, com 105 pontos. E além disso, outros indicadores também merecem reavaliação. No caso da conciliação, por exemplo, lideramos em números de unidades entre os tribunais de pequeno porte, mas estamos em 9ª colocação em índice de conciliação. E por que esses dados são importantes? E o ouvinte deve estar pensando, e daí? A gente tem um número grande de pessoas que procuram a justiça e sofrem com a demora em ter uma resposta do judiciário, né? Ter algo mais concreto, principalmente quando precisa, entra no âmbito de recurso, volume de processos cada vez maiores. Então, esses dados, eles meio que explicam a situação, né? Que temos juízes com a produtividade abaixo da média nacional, temos um processo de conciliação, que é aquele primeiro momento também muito aquém, né, do que se espera do judiciário. Então, temos números não muito interessantes. E o mais curioso e até triste pensar é que o Tribunal de Justiça fez um release, né? O release é uma matéria institucional, festejando os números, ou seja, não reconhece que a situação não está tão boa quanto deveria estar. No site do Tribunal de Justiça, ele coloca, né, o Tribunal de Justiça em nono lugar entre as 27 cortes estaduais, isso inclusive é o título da reportagem, é dado um realce a isso, essa colocação refere-se ao tempo médio de tramitação processual. Não há nenhuma linha sobre os índices de produtividade, ou seja, a velocidade processual às vezes não está relacionada à produtividade do juiz, ao trabalho do juiz. Às vezes o processo morre logo no início, falta uma documentação, não completa os requisitos para aquele processo continue andando na justiça. Então,
isso não significa que não exista a lentidão da justiça, que é o que o povo reclama tanto,
que é
não
o que o povo reclama tanto.
O cidadão, quando precisa, reclama dessa lentidão da justiça. E aí, quando vem números
que não
parecem
são bons,
confirmar, é complicado.
E a justiça faz o seu trabalho de maquiar, de desqualificar, assim, pelo menos não considerar que a situação não está tão boa e fazer a meia-culpa e apontar soluções. Isso é muito grave, porque a gente precisa ter entidades que reconheçam seus problemas, admitam seus problemas. A gente vive uma realidade de recursos, falando ainda agora de prefeitura, né, os poderes também reclamam cotidianamente de repasse de duodécimo. Então, há quem culpar também. Então, ficou estranho, soou estranho, e é preciso, sim, que o judiciário seja um pouco mais eficiente, porque não é justo, né, que você pague altas custas judiciais. Fala-se que Paraíba é um dos estados com maior custo, né, para você movimentar um processo e ainda assim ter uma resposta tão ineficiente como a que os dados do CNJ demonstram.
Não dá mais para engolir a frase da justiça que tarda, mas não falha, né?
Não pode, né? Não imagina. Dá. Ainda mais quando se fala de precatórios, que aí passa anos, às vezes são os herdeiros que recebem esse dinheiro porque demora, né, a alcançar a conta do beneficiário.
3h58, a esquerda realizou um encontro para avaliar as eleições do próximo ano e o PSOL alega que ficou de fora.
Pois é, hoje a gente...
Barrado no baile.
Uou, uou. Hoje Felipe Nunes, né, editor, conversou com Tasso Teixeira, que é um membro antigo do PSOL, e ele comentou que dessa vez ele não foi convidado para a reunião da Aliança da Esquerda para as eleições de 2024. São dirigentes de vários partidos que estão unidos aí tentando...
E o PSOL não é esquerda?
O PSOL é esquerda, mas ele sempre ele sempre se lança sozinho, né? Eu acho que já não estou mais nem considerando o PSOL aí nesse grupo. A reunião contou com dirigentes do PSB, PT, PDT, Solidariedade, Rede, PMN, Solidariedade, o AG36, PCdoB, todo mundo junto buscando estratégias para trabalhar em bloco. Só que você viu que a lista que eu dei é grande, é difícil esse povo todo trabalhar em bloco, porque a gente sabe que PCdoB, PV, que nem estava nessa reunião, e o PT estão postos em uma federação. E essa semana, o presidente do PCdoB, Inácio Falcão, presidente estadual, falou que, para as eleições do próximo ano, quem dita as regras é o PCdoB, porque tem um acordo entre esses três partidos. Então, como é que é isso, né? O PT querendo candidatura própria, eles aí unidos buscando unidade da esquerda. A gente, claro, vai acompanhar essa novela, que muita água vai rolar.
Obrigada, Angélica. Até mais.
Até mais.